Conselheiros, vamos então dar início à nossa audição relativamente à reflexão que estamos a fazer sobre as diretivas antecipadas de vontade. Como nós sabemos, a lei é de 2012, começou a ser implementada em 2014. Como terão também dado conta nas notícias, esta semana e o final da semana passada, o tema voltou para a agenda pública, porque os números não são públicos, tanto quanto eu percebi, porque os vários jornalistas que me contactaram disseram que tinham sabido, mas não apresentaram onde é que estavam os números relativos ao aumento dos testamentos vitais, que terá sido 8,9%. Terão visto que a comunicação social se interessou bastante sobre esta matéria, e eu não perdi a oportunidade de dizer que o Conselho estava precisamente a refletir sobre esta matéria. Não quis avançar com os especialistas que vamos estar em audição, por uma questão de privacidade, não temos que estar a anunciar este aspecto, porque os próprios poderiam até não gostar, mas, de qualquer forma, acabou por ser uma ocasião para dizer que estávamos a trabalhar nesta matéria. E, de facto, até já há um documento escrito, mas nós não quisemos avançar mais sem ouvir quem efetivamente tem conhecimento no terreno. E por isso é com muita satisfação que nós damos as boas-vindas à doutora Catarina Guimarães. O CV foi distribuído por todos, está aqui na nossa frente, e por isso eu pouco direi, senão primeiras linhas, o facto de ser médica e, sobretudo, de estar neste momento em funções de validação do próprio Rentef. São os conhecimentos que nos falham, quer dizer, nós conhecemos a lei, nós conhecemos as questões éticas associadas, precisamos de alguns dados do que efetivamente se passa, o tipo de informação que só mesmo quem lida com o assunto pode ter. E este tipo de informação vai nos ajudar a refletir sobre, no fundo, o que é a nossa intenção. Ver se há algo que possa ser alterado no sentido de facilitar o processo. Uma vez que não há muitos subscritores, eu relembro testemunhos públicos de políticos responsáveis que diziam que a partir de 2012, quando a lei foi feita, que nos primeiros 6 meses iríamos ter cerca de 20 mil subscritores, em 6 meses, e a verdade é que os 20 mil subscritores só foram atingidos em 2018, acho que não foram 6 meses, não é? E mesmo assim, este número não é estável, porque, como sabem, ao fim de 5 anos o testamento vital caduca, e por isso o número de subscritores não corresponde necessariamente ao número de testamentos vitais válidos. Enfim, também houve algumas declarações de várias pessoas sobre essa matéria. Mas, enfim, sem mais. E agradecendo muito a disponibilidade que desde a primeira hora mostrou para nos vir falar, com grande investimento, de longe, viagem, tempo, por isso só para dizer que reconhecemos o esforço, o sacrifício e o empenhamento de estar aqui, e agradecemos imenso a disponibilidade manifestada, e por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada pelas suas palavras. Cumprimento todos os presentes. Em primeiro lugar, a Sra. Presidente, pelo convite que me foi endereçado. Também um cumprimento especial ao meu bastonário.
Não está aqui.
Não está.
Não, não, não. É o Sr. Conselheiro Carlos Cortes.
Ah!
estou a brincar consigo.
Estava a pensar que estava trabalhada.
Eu peço imensa desculpa, estou a brincar consigo, até mesmo para dar uma nota de boa disposição depois da formalidade da introdução. Desculpa, não leva mal, não?
E cumprimento também o Sr. Dr. Rosalvo Almeida, o responsável por estar aqui, para trazer a esta reunião um olhar do funcionário e do valedor Renteb, da designação que dei a esta apresentação. Como já foi apresentada, chamo-me Catarina Guimarães, sou assistente graduada de Saúde Pública, sou validadora Renteb em Gondomar. Gondomar, passa... Sim. Gondomar é um concelho do Porto, com uma população de cerca de 64 mil habitantes. Ah, está bem. Ok, é melhor. Tem um gabinete Renteb com dois funcionários e três validadores, uma sou eu, e o início da sua atividade foi em 2014.
Pelos vistos precisa de apontar.
Ok.
Mas normalmente não é preciso, não.
Já está. Já está? Ok.
Sim, normalmente.
Ok. Trago aqui a estatística da atividade do Balcão Renteb. Com uma subida até 2019. No ano 2020, decorrente do Covid, a situação que foi semelhante à nacional. E a tendência, vê-se que é uma tendência crescente do número de aves submetidas. Fui procurar também, pelo anúncio da comunicação social, de que haveria 41.907 DAVs ativas a janeiro de 2025, e fui procurar o número de DAVs também ativas no Balcão Renteb, e a percentagem é em Portugal, portanto, é 0,39, e em Gondomar de 0,42. Portanto, não muito diferente, e ficamos contentes com este valor. Eu gostaria de ter trazido a esta reunião informação mais detalhada relativamente às DAVs que foram submetidas em Gondomar. Pedi inclusive à Comissão de Ética do Hospital de Santo António, mas foi um tempo muito curto, só de um mês, e não consegui obter resposta. De modo que aquilo que trago não foi informação que eu gostaria. Se fosse procurar junto nas DAV, encontraria uma manancial de informação extraordinário que, não tendo esta autorização, eu não posso divulgar e não consegui também procurar e poder-vos comunicar. Mas como trazia apenas a posição e o olhar do validador e do profissional Renteb, eu achei por bem perguntar também ao cidadão. Só que perguntar ao cidadão a quem? Não podia ir às DAV e identificar as pessoas e ter com elas, não é? Tinha um amigo que sabia que tinha feito DAV, fui ter com ele e não conhecia mais ninguém. Entreguei também o questionário a duas pessoas que não tinham feito o questionário, e que perguntei-lhes, se vocês fossem preencher este questionário, quais eram as dúvidas que vocês sentiam mais, qual era a dificuldade? E perguntei mesmo ao outro senhor, um homem de 68 anos, com uma DAV já renovada e professor em Gondomar, o que é que ele tinha sentido de mais preocupante, o que é que o preocupou mais, quais foram as maiores dificuldades. Então o homem de 68 anos e de Gondomar disse que os cuidados de saúde deviam ser mais simplificados na linguagem, mais curtos e não ter redundâncias aparentes. Outro homem de 40 anos, empresário no Porto, respondeu: perguntas semelhantes repetidas. Umas perguntas a resposta é sim, outras é não, o que dificulta compreender o que quer dizer a cruz ou a sua falta. A mulher de 47 anos, dentista também no Porto, respondeu: na leitura de algumas questões, podia haver em anexo a explicação de cada situação clínica que pudesse ajudar na decisão da escolha, não devia caducar ao fim de 5 anos. Pronto, e então, com base no olhar do cidadão, do funcionário e do validador Entev, construí esta informação que agora vos vou transmitir. Face à nossa experiência e ao olhar do cidadão, debruçamo-nos sobre o próprio modelo, os cuidados de saúde a receber ou não receber, a validade do Renteve, da DAV, os balcões Renteve nos hospitais, o arquivo físico nos balcões Renteve e na formação e divulgação a profissionais e ao próprio cidadão. Se olharmos para o modelo, a primeira coisa que nos salta à vista é que as perguntas relativas aos cuidados de saúde a receber, não receber, começam no final da segunda página, passando depois para a terceira página. A experiência diz-me que muito poucas pessoas, posso até dizer um terço das pessoas, responde a esta questão. Parece que esta questão não é visualizada e passam para as questões seguintes. Era uma coisa fácil de resolver que estas perguntas estivessem todas na mesma página. Assim, tínhamos a certeza de que toda a gente via. Portanto, não respondem porquê. Não viram a questão? Não querem ser submetidos à reanimação, que é uma coisa tão importante? Ficamos com pouca informação relativamente a esta questão. A lei 25 de 2012, que todos conhecemos, é muito clara nas situações em que devem constar no documento de diretivas antecipadas, com questões, umas é não, outras é receber, outras é não ser submeter, outras é ser autorizar, mas foi dar lugar a que no formulário que as questões fossem desdobradas, e ainda aqui não encontramos mais nãos, mais sims, recusar, interrogar, não autorizar, receber, ser administrados, o que me parece vir de encontro àquelas objeções que puseram aqueles três cidadãos quem eu solicitei que me dessem informação. Fica confuso, não sei se hei de responder sim. Até parece que há algumas perguntas que estão formuladas na positiva e depois a mesma pergunta está formulada na negativa. Não me parece fácil a leitura, pelo menos à primeira vista e o primeiro contacto que se tem com o formulário. Este modelo existente descreve literalmente, em termos da lei, como disse há pouco, quando, pelo contrário, devia ser mais explícito, amigável e mais claro na forma de expor os procedimentos para permitir ao cidadão a sua escolha sem equívocos ou erróneas interpretações. Assim não for a lei era suficiente para ser aplicada na prática. Portanto, quero dizer que as questões que são colocadas no formulário deviam ser mais práticas, não olhar só aquilo que está na lei, aquilo é o espírito da lei, mas torná-las mais simples e amigáveis para o cidadão que vai submeter o Rentev. O espírito da lei é dar a possibilidade ao cidadão de recusar ou aceitar determinados procedimentos médicos e não dar ao cidadão a oportunidade de expressar sobre quais os procedimentos a que pretende submeter-se. Os procedimentos a que querem submeter-se normalmente são os melhores procedimentos clínicos, é o que os cuidados de saúde conseguem dar. Não vamos dizer ao cidadão aquilo o que é que o cidadão quer, porque isso cabe aos profissionais de saúde. Podemos é, dentro daqueles que podemos oferecer, perguntar-lhe aqueles que ele não quer. Portanto, o modelo devia ser construído de modo a cumprir o espírito da lei, de forma a que o cidadão manifeste a sua vontade consciente, livre, esclarecida, sobre o tipo e a natureza dos cuidados que deseja receber, dos cuidados de saúde que não deseja receber. Assim, ficamos com certeza que ele não quer aquilo. Perguntar se quer, aquilo que normalmente se faz. Para isso, deverá lançar mão, entre outros, dos procedimentos descritos no número 2, no número 2 do artigo 2º da Lei 25 de 2012, expondo-os de tal forma que permita ao cidadão optar pela não aceitação. Não obstante a lei, no sentido literal, apontar para a possibilidade da escolha entre autorizar ou recusar a participação, o que é certo é que a DAV não é uma declaração de aceitação. Pelo espírito da lei, é permitir ao cidadão que manifesta a vontade de não ser submetido ou de recusar. Porque autorizar parece que é o normal, é aquilo que são as melhores práticas, são aplicadas ao doente.
Consequentemente, as questões não podem ser formuladas na positiva, por exemplo, receber medidas paliativas, mas sim na negativa, não deseja receber medidas paliativas. Há questões que, interpretadas no sentido comum, são repetidas, pois estão formuladas na negativa e na positiva. Por exemplo, participar em estudos de fase experimental, investigação científica ou ensaios clínicos. E depois a outra vem, recusar a participação em programas de investigação científica ou ensaios clínicos. À primeira vista, não me faz sentido. Tenho uma pergunta a participar e depois eu estou a recusar nas mesmas coisas. Depois, não ser submetido a tratamentos que se encontrem em fase experimental. E em cima diz, participar em estudos de fase experimental. Não é a mesma coisa. Faz um bocado de confusão. Se me faz a mim, quanto mais será ao cidadão? Outra coisa importante era desdobrar e encurtar as questões de modo a ser mais simples e mais fácil a sua interpretação. Este exemplo, interromper tratamentos que se encontrem em fase experimental ou a participação em programas de investigação clínica ou ensaios clínicos se encontrem em fase experimental para os quais tenha dado conhecimento. Cheguei ao fim, já nem sei o que é que li no princípio. Podia-se desdobrar a questão, era interromper tratamentos que se encontrem em fase experimental para os quais tenha prévio conhecimento. E outra, interromper a participação em programas de investigação clínica para os quais tenha dado conhecimento. Ou então a juntar, ou ensaios clínicos. Portanto, era a mesma coisa, mas tornava-se mais simples a leitura e o cidadão era capaz de perceber melhor. Por exemplo, serem administrados, ou então, segundo a minha opinião, não serem administrados fármacos necessários para controlar com efetividade dores ou sintomas que possam causar padecimento, angústia ou mal-estar. Para que angústia e mal-estar? Então não era preciso só ou o padecimento ou a angústia ou mal-estar. Não tornava a frase muito mais curta e muito mais simples. Tudo isto ajudava a tornar o documento mais simples e mais claro. O Rentev é um instrumento extremamente importante de autonomia e de respeito pela vontade do cidadão. Temos que dar os instrumentos para que o cidadão pegue nele e encontre um documento claro, simples, que reflita a sua vontade. No formulário está contemplada a declaração médica, opcional, em como lhe foram prestadas explicações solicitadas pelo outorgante relativas ao documento e ao seu estado de saúde. O objetivo será certamente o aconselhamento, a partilha, o esclarecimento ao utente. Mas esta estratégia não nos parece sortir grandes resultados. Enquanto outras estratégias não surgirem, porquê não haver um formulário no formulário houvesse uma remissão para um anexo com os termos e os conceitos e o seu significado numa linguagem compreensiva, adequada ao cidadão, contribuindo para uma melhor reflexão e tomada de decisão consciente. Ligado a isto está a formação efetiva dos profissionais. Se os profissionais não tiverem formação, não estiverem conscientes que isto é uma coisa importante, que devem transmitir essa informação aos seus utentes, ao cidadão, nunca vamos conseguir que, apesar de estar como opção, que aquele item seja preenchido. Eu este ano já validei 85 Rentevs. O ano passado validei 180, mais ou menos. Nenhum deles tinha esta opção preenchida. O que quer dizer que o cidadão não foi ao médico, não falou com ele, não foi esclarecido. E enquanto não houver outras estratégias que se consiga que todos pensem que isto é uma coisa importante, que seja uma prática no dia-a-dia, falarem com o doente periodicamente, depois mais à frente vou falar também sobre este tema, não vamos conseguir que um médico faça qualquer tipo de intervenção junto do utente. Relativamente ao prazo de eficácia do documento, como todos sabemos, a DAV é eficaz para um prazo de 5 anos. E, independentemente da obrigação da comunicação do prazo de caducidade, pode acontecer que, quando essa comunicação chega ao cidadão, ele já não estar em condições físicas e psíquicas exigidas pela lei para a sua renovação. Nessas circunstâncias, a caducidade apresenta-se como uma decisão contra a vontade do cidadão. Se a incapacidade tiver sobrevivido antes dos 5 anos, há a possibilidade da revalidação poder ser autorizada por decisão judicial a proferir em processo de maior acompanhado, nos termos do artigo 145 do Código Civil. Mas quem é que tem procurador de cuidados? Se maior acompanhado, quero dizer, desculpa, se se pensar nisso, demora mais de um ano atendo que o cidadão consiga ter o maior acompanhado. Entretanto, a DAV caduca e fica sem a sua vontade poder ser executada, poder ser a sua vontade cumprida. Para evitar esta situação de caducidade, o modelo deveria ser ao contrário do existente, em vez de ter um prazo de validade, renovação previamente anunciada pelo serviço, a DAV deveria não caducar e valer enquanto o cidadão não a renovasse, com comunicação ao cidadão, se entretanto a lei fosse alterada. Relativamente aos balcões Rentev nos hospitais, só temos conhecimento de 4 balcões Rentev em hospitais, Beja, Porto Alegre, Elvas, Coimbra, não sei se haverá outros, mas relativamente àquilo que acontece nos cuidados primários é um número muito reduzido. A portaria 96 de 2014, quando fala que o registro pode ser feito nos serviços de cuidados primários, fala também depois, no outro artigo, que devem ser entregues no agrupamento de centros de saúde, unidade local de saúde, depois o artigo 4 também volta novamente a referir à SES e o LS. É verdade que o LS engloba os cuidados subprimários e os hospitalares, mas o facto de não dizer especificamente hospital parece-me que é o motivo porque há tão poucos balcões Rentev nos hospitais. E eles são muito úteis, ou seriam muito úteis. A sugestão era uma redação mais específica da lei, referindo especificamente ao hospital e não só à unidade local de saúde. Relativamente ao arquivo físico Rentev, nós temos no nosso serviço os Renteves todos desde 2014. Começámos já a não ter espaço para os pôr. Não sabemos quanto tempo é que temos que ficar com eles. Se podem ser destruídos, não podem. Passados 5 anos, o Rentev, a DAV deixa de ser válida. Procurei na legislação, não encontro nada específico sobre o Rentev. Também na altura em que foi feita, ainda no 91, não é? Já, a portaria. Portanto, esta portaria já é depois, não é do Rentev. A nossa sugestão e a nossa pergunta era, para efeitos de preservação dos documentos, onde se enquadram as DAVs na portaria 835-91, 16 de agosto? Se passados 5 anos a DAV fica indisponível para consulta no sistema informático, quanto tempo é necessário manter o arquivo físico no balcão Rentev local? Não sei. Sugestão era incluir as DAV na legislação ou algo que nos dissesse que tempo é que temos que ficar com as DAV em arquivo. Quanto à formação e divulgação, era escassa a formação e a divulgação a profissionais e ao cidadão. A sugestão era uma informação geral direcionada para o cidadão e ao profissional de saúde, na compreensão dos conceitos, nas várias possibilidades de preenchimento do documento. Formação específica para os profissionais de saúde na interpretação das DAV, como as podem consultar no apoio ao cidadão, no seu preenchimento. Informação ao cidadão nas consultas, quer dos cuidados primários, nas consultas hospitalares, no internamento. Trago só para mostrar e também para mostrar ali ao Sr. Conselheiro. Ele está a olhar. O póster que nós estávamos a fazer relativamente à divulgação do DAV, do testamento vital, para colocar nas unidades, e ele olhou e viu. Mas falta aqui o e-mail. Vocês não têm e-mail? Mas nós já arranjamos e-mail, já lá está mencionado. Fiz só aqui um resumo. Relativamente ao modelo, as questões relativas aos cuidados de saúde, a receber, não receber, iniciam-se no final da página, correndo o risco de não serem percepcionadas. Então, a sugestão era colocar as questões relativas aos cuidados de saúde na mesma página. Relativamente aos cuidados de saúde, a receber, não receber, questões formuladas na positiva e negativa, passíveis de confundimento. A sugestão, formular as questões na negativa, exato. abordando vários procedimentos, desdobrar as questões, questões longas, tomar as questões mais simples. Relativamente à validade, a diretiva antecipada de vontade é eficaz por um prazo de 5 anos, a contar da data da assinatura. Portanto, a diretiva antecipada, como sugestão, não deveria caducar enquanto o cidadão não a revogasse. Quanto aos balcões Gentev, a legislação prevê a isenção dos balcões nas OLS. A sugestão era o reforço legislativo com especificidade hospital. Quanto ao arquivo físico Renteve, onde se enquadram as DAV, não sei. Quanto à formação, divulgação insuficiente, falta de formação dos profissionais e do cidadão, a sugestão, o reforço da divulgação, do esclarecimento, da formação e o anexo remissivo com a explicação dos conceitos. Como podem verificar, sou muito rápida e muito sintética e já estou no fim da minha apresentação. Queria agradecer ao Dr. Ribeirão e à enfermeira Cristina Pascoal, o diretor clínico dos cuidados de saúde primários do OLS Santo António e a diretora da Unidade de Gestão do Centro de Cuidados de Saúde Primário de Gondomar, terem-se lembrado de mim para vir aqui. Doutora Luísa Cunha, que é funcionária em Renteve, que comigo partilhou toda a sua experiência. O doutor Mário Santos, assistente técnico, que me ajudou a fazer toda a parte técnica desta apresentação. Ao senhor conselheiro, doutor Rosalva Almeida, por ter confiado em mim. E à senhora professora doutora Maria do Céu Patrão Neves, o convite que me formulou.
Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada pela sua exposição. Bastante compreensiva e tocando os aspectos importantes ao longo do vário processo. Nós abriríamos agora um espaço para perguntas, relembrando aos senhores conselheiros que será conveniente não apresentar as posições de cada um, porque não são as posições individuais que nos interessam, porque o parecer será o parecer do Conselho, e por isso devemos coibir de apresentar aquilo que nós pensamos e que vamos depois defender à porta fechada no Conselho, a ver se chegamos a um consenso. Essa é uma fase posterior. Esta fase aqui é de fazer perguntas, ou seja, querer saber mais e não de apresentar as nossas posições. Eu já tenho aqui vários inscritos, sinceramente pela ordem que eu vi, pode não ser rigorosa, conselheiro Pedro Fevereiro, depois Margarida Godinho Costa, depois Margarida Silvestre, depois Anália Torres, eu vou deixar o conselheiro Rosalva Almeida para... Ah, não, e a Margarida Silvestre também é relatora. Sim, eu sei, mas não pediu a palavra, ou pediu? Pois, exatamente. Mas vou pôr os relatores mais para o final. Exatamente, porque já sabe qual é a nossa metodologia. Por isso eu passo primeiro a palavra ao senhor conselheiro Pedro Fevereiro, pedindo que rapidamente falassem só qual é a vossa formação profissional, para que a doutora Catarina também perceba de que contexto é que vem a pergunta.
Permite. Eu gostaria de dizer aqui alguma coisa antes de começarmos com... Pode ser? Pode ser?
Antes de começarmos
com o debate. Posso dizer?
Eu pensei que...
Sim, acabei a minha apresentação. Ontem, depois de ter a apresentação feita e mudar aqui, mudar acolá, eu estava inquieta e achava que isto que eu trazia que não era aquilo que se calhar eu devia ter trazido. Eu, quando fui convidada, a primeira coisa que fiz foi pedir autorização ao Centro Académico Clínico da OLS Santo António para poder fazer um estudo sobre as DAV, utilizando os dados que temos no nosso balcão. Eu tenho-os ali à minha beira, mas não posso tratá-los nem divulgá-los sem autorização superior. Portanto, achei que deveria fazê-lo. O tempo era curto e não consegui obter autorização. De modo que não consegui trazê-los e também era uma quantidade de informação imensa que se calhar eu também não conseguiria neste tempo. Mas peguei na diretiva antecipada da vontade e assim, deixa-me ver, com a minha experiência que eu tenho, Estas questões que estão aqui, eu se calhar até sei dizer mais ou menos a percentagem, se as pessoas aderem ou não aderem, se respondem, se não respondem. E então peguei na diretiva e fui pergunta a pergunta e cheguei a algumas conclusões. Então, pronto, primeiro são mais as mulheres do que os homens, que nós todos sabemos, e é público, não é? Também, grande percentagem procura um procurador. Quase todos, pronto, para aí, dois terços das pessoas que fazem a DAV querem um procurador. E o procurador é normalmente alguém da família, que se consegue ver pelo nome e pela morada, que são pessoas que vivem no agregado familiar ou muito próximos, em quem se confia. Portanto, as pessoas querem ter próximo um ente querido no seu final de vida, quando já não estiverem capazes e que o fim esteja próximo. Quanto às situações clínicas em que a DAV produz efeitos, quase todas as pessoas respondem às três questões que estão aqui. Não me ter sido diagnosticado em ser incurável, não existir expectativas de recuperação, inconsciência por doença neurológica ou psiquiátrica. É interessante que todas estas questões são assinaladas pelo cidadão na sua diretiva antecipada à vontade. A questão de não ser submetida à reanimação cardiorrespiratória tem muito poucas sinalizações. Só um terço das pessoas é que assinaliza. Não sei se não querem, não sei se não vêm. Tinha pouca... E o mesmo acontece, que é interessante, também com o facto de não quererem ser submetidos a meios invasivos de suporte artificial de funções vitais. É mais ou menos a mesma percentagem que assinala a primeira e que assinala a segunda. Parece que as pessoas confiam nos cuidados de saúde que são prestados. Se estes procedimentos vão ser aplicados à pessoa, é porque ela precisa delas. Não são tratamentos fúteis, experimentais. Por isso, eu acho que responder desculpem. Não ser submetida. Portanto, há poucas pessoas, exatamente. Pronto, a grande maioria quer ser submetido, é isso. Portanto, respondem que não. Até eu fico baralhada com não e com sim. Portanto, não ser submetida. Há poucas pessoas que dizem que não querem ser submetidas. Portanto, elas querem ser submetidas a meios invasivos de suporte artificial e querem ser submetidas à reanimação cardiorrespiratória. Que para mim, estas duas era a base, era aquilo mais invasivo, aquilo que as pessoas podiam dizer eventualmente que não queriam. Mas, afinal, é ao contrário. Também o não ser submetido a medidas de alimentação e de hidratação artificiais que visem retardar o processo natural da morte, também há muito poucas pessoas que dizem que assinalam esta questão. Portanto, parece-me que as pessoas confiam nos cuidados que lhe são prestados. Aquilo que lhe vai ser administrado é o mínimo, é aquilo que a pessoa precisa para se manter e para aguardar que enquanto está cá. Uma coisa também interessante foi os estudos de fase experimental, investigação científica, ensaios clínicos. Eu achava que se calhar as pessoas não tinham muito gosto em participar nisto, mas a experiência diz-me que as pessoas gostam de experimentar e de participar, e não é uma questão que digam logo, não, eu não quero participar. Até dizem que sim. Acho que mais metade das pessoas que preenchem a DAV dizem, eu queria participar em processos de fase experimental, de investigação científica, ensaios clínicos. Como sabemos, na Autoridade de Administração de Sangue é o grande volume de pessoas a não quererem a administração de sangue. E as pessoas também querem receber medidas paliativas de hidratação oral mínima subcutânea. É das questões também que mais respostas têm. Porque é o que eu disse atrás, confiam nos cuidados de saúde, confiam naquilo que lhe é ministrado como mais adequado. Receber, ter também junto da pessoa, por tempo adequado e quando se decide interromper as meias artificiais devido à pessoa que aqui designo, também é uma das perguntas que está sempre preenchida, quase sempre preenchida. As pessoas querem uma pessoa junto delas, que as conforte, se calhar naquela altura já nem sequer conseguem perceber que as conforta, mas saber que irão ter ali uma pessoa junto delas. Perante isto, eu achava que nós temos estes dados todos. Os dados do Renteve estão guardados na SPMS, guardados e tratados na SPMS. Não seria difícil pegar nestes dados e perceber, mandá-los cá para fora, fazer um estudo com a ajuda de epidemiologistas da academia, com as questões que se gostariam de ver respondidas e termos com isso a base para uma eventual mudança e não pensarmos numa mudança só naquilo que achamos e que podem responder à verdade. Temos um instrumento extraordinário que é esta base de dados que existe. E daqui podia-se tirar a informação toda. E não precisamos estar quase aqui a discutir. Porque faça aquilo que nós conseguíamos retirar daquele estudo que fizéssemos com aquela informação, dizia tudo. Era só isto que eu queria dizer.
Muitíssimo obrigada. Vamos então passar agora às questões para poder beneficiar realmente da presença da doutora Catarina. Eu ia, bem, de acordo com a densidade das questões que possam ser colocadas, vou reunir três. E vou deixar os, se não se importam, os relatores mais para o fim, está bem? E por isso, primeiro o senhor conselheiro Pedro Fevereiro, só dizer a sua formação profissional para que a doutora Catarina saiba de que horizonte é que parte.
Bem, bom dia, eu sou biólogo, quero lhe agradecer a apresentação que gostei bastante, porque foi muito clara. Partilho consigo as preocupações relativamente à complexidade e, por exemplo, aquilo que referiu agora dos ensaios clínicos e das pessoas até aderirem, a minha pergunta que me surge logo é: e as pessoas sabem o que é um ensaio clínico? Tenho duas perguntas. Tem alguma indicação relativamente às motivações pelas quais as pessoas assinam estas declarações? Até porque o número é tão baixo no país que eu tinha alguma curiosidade, se tem alguma. E a segunda é de ordem muito mais prática, tem a ver com a informação. Porquê é que os médicos de família não fazem uma pergunta simples às pessoas, que é: tem uma diretiva antecipada de vontade assinada ou não? Não precisam de fazer nenhuma dar informação, é só fazer pergunta. Porque a partir daí as pessoas respondem, tem ou não tem, e a pessoa sei o que é. E o médico pode, nesse momento, começar uma conversa sobre o assunto, sem nenhuma imposição. Portanto, são as minhas duas perguntas. Muito obrigado.
Conselheira Margarida Godinho Costa, por favor.
Muito obrigada, agradeço muito a sua presença. E acho certamente que me irá responder às
formação?
Perguntas. Formação? Sou advogada, peço desculpa. Eu tenho aqui duas questões para lhe colocar, e uma delas tem a ver com a atualização das circunstâncias do doente no momento em que tem que ser aferida a DAV, tem que ser avaliado o documento da DAV. E prende-se precisamente com... como é que é feita a verificação das circunstâncias atuais da vontade do doente face, por exemplo, ao avanço da medicina, dos tratamentos da medicina? Esta é a minha primeira questão. Como é que os profissionais de saúde procedem quando vão avaliar um documento que, por exemplo, já tem 4 anos e já houve avanços? E a minha segunda questão, gostava de lhe perguntar da sua experiência, se tem algum conhecimento de alguma ação de maior acompanhado que tenha sido intentada no tribunal para solucionar soluções relacionadas com o DAV. Portanto, basicamente são estas questões. Muito obrigada.
Posso ainda reunir a terceira pessoa?
Pode, se for daquela já não sei qual é a pergunta. pois não, no mundo não sabia. Pronto, mas sim.
É que...
É, exatamente. Em relação à primeira questão, não sei responder. As motivações, não sei. A segunda era relativamente ao médico poder... médico de família poder perguntar só. Nós fazemos formações junto dos médicos de família. Eu própria este ano já fiz 2 ou 3. Não há uma grande apetência para este tema. A formação que se dá aos médicos de família é nula. Se a mim nunca me deram, que sou validadora, quanto mais ao médico de família. Muito obrigada. Quanto mais ao médico de família. Se a informação que se conseguisse mudar a formação, a divulgação, com mensagens curtas e claras e que fossem apelativas, imaginemos, sabia que as mulheres com 50 anos gostariam, numa situação que estivessem incapacitadas, que lhe fosse administrado isto ou aquilo. E você já pensou numa situação? Coisas assim fáceis que chamassem, que dessem no olho das pessoas. Se calhar os profissionais de saúde também eram capazes de começar a olhar para as dávidas de um modo diferente. A informação que chega é muito curta. A idade é muito elitista. Então, ontem estive a falar com um colega que estava a fazer um teste médico e disse, amanhã vou falar sobre as DAO. Oh, isso é uma situação, é tudo muito elitista, é tudo... Nem sei nada disso. Nada. A posição é sim, um bocado esta.
Segundo as questões, Margarida Godinho Costa, é preciso voltar a colocá-las?
De direito, relativamente... de maior acompanhado, exatamente. Nós tivemos uma solicitação do tribunal, foi a única, numa situação de maior acompanhado, em que o tribunal nos pediu queria verificar a DAV que tínhamos no nosso registro, para um processo de maior acompanhado. Foi a única contacto que tivemos com o tribunal relativamente a esta situação. O porquê e para quê não nos foi explicado.
E era a questão também da atualização da vontade do paciente. A verificação das circunstâncias atuais.
Cabe praticamente aos hospitais, é numa situação em que o doente está num hospital que se tem que aplicar todos estes procedimentos. Nós estamos na retaguarda, nos cuidados de saúde primários, não vemos o doente em fim de linha, quando nos procura, ele ainda tem capacidade. Depois, a DAB fica no registro clínico dele e se isso acontecer, é o médico que está no hospital, são os cuidados paliativos, são o sítio onde for, que terá que resolver. Mas eu acho que se houver algo de novo e que tenha resultados efetivos e que o doente tenha dito eventualmente que não queria, que o médico tem a obrigação, e se souber que aquilo vai resultar, de aplicar.
Muito bem, nós temos agora... Eu pedi à doutora Catarina que tomasse nota, sim,
pois,
por favor.
Não, depois
esquece. E então temos mais 2 inscrições antes dos conselheiros... Não, agora já temos muitas, por isso. Eu também já me inscrevi, por isso, depois, tudo bem. Conselheira Ana Lito.
A minha é rápida. Bom, para já dar os parabéns e agradecer a sua intervenção. Eu sou socióloga.
Eu sei. Eu tive cuidado de procurar quem eram os conselheiros e o que faziam.
Muito obrigada. Eu queria...
Queria procurar os conselheiros, é um modo de dizer, não é? De ir procurar na internet a informação relativa a cada um.
Nós temos um bom site que permite.
Exato,
facilmente.
Bom, eu queria só dizer que sou procuradora e que tive as dificuldades de que fala quanto ao preenchimento, quanto à clareza, inclusive das coisas que estão envolvidas em muitas das perguntas, julgo que partilho exatamente daquilo que disse. Mas eu quero fazer curto, porque já sei que há pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre o assunto, mas queria, não percebi quanto à questão daquela, de quando falou as negativas e as positivas, isso é uma baralha, é uma coisa que tecnicamente nunca se faz no questionário, nunca se faz. Portanto, ou se põe, ou há uma certa coerência na forma de perguntar, as pessoas baralham-se completamente, porque estão a dizer sim quando estão a dizer não, exatamente ao contrário. Portanto, isso é absolutamente essencial que se corrija. Não sei depois quais são as condições que temos que fazer isso. Agora, eu própria fiquei também baralhada numa questão que colocou quanto a, eu não percebi bem o que queria dizer quando disse aquela questão da pergunta do não às dores, de tomar medicamentos quanto às dores. Não percebi mesmo, não, a coisa não estava, não ficou clara para mim. Era só um esclarecimento quanto a isto. E não tomo mais tempo, que acho que há pessoas com mais...
Nós vamos fazer assim, por isso agora juntamos duas e depois dou a palavra à doutora Catarina, juntamos as duas últimas. E depois, por fim, deixo os três conselheiros para fazerem questões e fazerem a sua súmula. Pode ser assim os trabalhos? Muito bem. Então, se não se importam, eu, como achava que não havia mais ninguém, inscrevi-me aqui. Por isso, também tinha algumas questões para colocar. Já não digo qual é a minha formação, já foi ver a internet. Por isso, tenho aqui realmente algumas perguntas. Quem subscreve as DAV pode facilmente enunciar um procurador de saúde, que não tem a ver com maior acompanhado, são duas realidades distintas. E por isso não vejo, mas vai-me explicar qual é o problema do tribunal levar um ano. Não, quer dizer, o procurador de saúde está lá o nome. Por isso, não são as duas coisas o mesmo, são diferentes, são procurador de saúde, por isso. E o procurador de saúde pode ser acumulado com o testamento vital. Por isso, parece-me a mim, leiga, filósofa, que sendo duas coisas diferentes, o procurador de saúde sendo indicado, é indicado e entra em atuação. Depois, eu fiquei um bocadinho preocupada, direi, com glossário, os anexos. Eu acho que se estamos a simplificar, fico muito preocupada com os glossários e com os anexos, quando há um documento da Direção Geral de Saúde claríssimo com toda a informação. Tudo, quer dizer, qualquer dúvida que haja para quem queira preencher um testamento vital, está numa orientação clarinha da Direção Geral de Saúde. Para que é que estamos a multiplicar anexos e glossários quando já há as normativas, por isso também tenho uma dificuldade aí. E para mim até em relação ao Procurador de Saúde disse que dois terços estarão, por isso até fica facilitado. Mais duas coisas. O Procurador de Saúde tem sempre uma posição atualizada em relação ao doente. O doente confiou nele e tem uma posição atualizada em relação ao doente. Obviamente o testamento vital não é uma, e nós sabemos que o consentimento informado deve ser atualizado. Eu pergunto se realmente ter as duas modalidades, testamento vital e procurador de saúde, não será mesmo o melhor, em vez de estar a propor a não caducidade do testamento vital, que a mim preocupa muito. Sabendo nós que muitas vezes o testamento vital é escrito porque a pessoa tem um episódio, está aflita, está preocupada, está abatida, ou teve uma experiência familiar, vai ter medo que vai ter a mesma doença, e depois nada daquilo se concretiza. Por isso nós sabemos também que grande parte dos testamentos vitais não têm qualquer efeito. Não é porque tenham caducado, eles não têm efeito porque simplesmente não se adaptam. Quando o médico vai ver o testamento vital, diz: ah, isto não me dá orientação nenhuma para a situação em que a pessoa se encontra. E aí vou à minha última parte, que me parece a mim óbvia, mas se calhar não é, porque não foi ainda aqui referida. Aqui o testamento vital devia ser preenchido com aconselhamento clínico. Devia ser preenchido, enfim, não vou dizer imposto o acompanhamento de um clínico, mas pelo menos aconselhado. Porquê? Porque às vezes as pessoas têm receios de coisas que aconteceram à mãe, ao pai, ao tio, ao avô, não sei o quê, mas que ponto de vista clínico já não são pertinentes, não é? E se fosse preenchido com um clínico, se calhar ele dizia, olha que isto não é bem assim, olha que isto não vai acontecer assim. Ou seja, tornava o testamento vital mais consequente. Por isso, acho que a questão dos 5 anos não é a grande questão. A grande questão é que os testamentos vitais, mesmo juridicamente válidos, são clinicamente inconsequentes, porque refletem realidades que não têm nada a ver com aquela em que o doente se encontra. Por isso, pergunto se não considera, porque na sua intervenção nunca pôs, a questão do recomendação do aconselhamento clínico no preenchimento da JAV. Obrigada.
Portanto, agora não sei quais é que já respondi, nem que eu respondi. A senhora procuradora não foi? A senhora foi a primeira... Já sei. A questão que foi relativamente a esta questão aqui, serem administrados fármacos necessários para controlar com efetividade dores e outros sintomas que possam causar padecimento, angústia e mal-estar, certo? Era esta a questão? Sim. Eu propus o encurtamento, em vez de estar a falar padecimento, angústia e mal-estar, que são situações muito semelhantes, ficava na mesma, serem administrados os fármacos necessários para controlar com a efetividade de dores ou outros sintomas que possam causar-me ou padecimento, ou angústia, ou mal-estar. Portanto, era... Não, esta está na positiva, serem administrados. Portanto, isso era muito simples. Portanto, positivamente, esta já está. Agora, glossário, anexos, de orientação da Geral da Saúde. Eu desconhecia que havia uma orientação geral da saúde relativamente a este tema.
Bastante boa.
Está a ver, nem eu sabia. Pois. Pois, acredito que sim. Se há, ótimo. Perguntas.
É a coisa mais simples, perguntas e respostas. Que é mesmo o esquema simples, Renteve, testamento vital. E a ver com o tem tudo. Quer dizer, estamos a propor o quê? A ver, olha, é para isto. Mas acho melhor também.
Mas não me parece que aí nesse documento que nos diga o que é que são meios invasivos, suporte artificial a funções de vida, o que é uma hidratação mínima, não me parece que haja esclarecimento sobre as situações técnicas. Era isto que eu estava a me referir, e não de um modo global, como é que se pode, isso sei que há. Agora, não, por isso é que eu disse que não sabia que existia uma orientação, algo da Direção-Geral de Saúde, em que tivesse estas questões e a sua explicação. Portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Quanto ao Procurador de Saúde, o Procurador de Saúde, se no entretanto, 5 anos, o doente ficar sem capacidade, o Procurador de Saúde não pode renovar, a DAV do utente, do cidadão. A única situação em que, dentro dos 5 anos, a DAV pode ser renovada, só com a autorização do Tribunal ao maior acompanhado. Nós fizemos essa questão e temos situações que nos preocupam e pusemos essa questão ao Conselho de Ética da OLS. Por acaso até acho que trouxe aqui a resposta. Sim, a resposta. E a resposta foi mesmo nesse sentido. A única solução é o maior acompanhado. Portanto, o Procurador de Cuidados... Pois... Uh,
Não sei se não falta mais alguma coisa.
Para não. Para, por isso, primeiro conselho Carlos Cortes e depois. De certeza.
Muito sinteticamente. Muito sinteticamente. Tanto quanto sei, o registro no Renteve não é obrigatório. Pode haver um preenchimento das diretivas, não é obrigatório. Queria saber só se havia alguma estimativa de quantas pessoas podem ter o testamento vital, enfim, as suas DAVs, sem estar inscrito no Renteve. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não repito aquilo que a senhora Presidente disse, eu concordo no facto de ter que haver aqui algum esclarecimento a quem está a preencher um documento, que é um documento complexo e que pode levar aqui a interpretações erradas. Portanto, se não devia de haver aqui, não sei, uma obrigatoriedade ou pelo menos um reforço na necessidade de ter alguém que acompanhe. E algo, não sei se, enfim, entretanto, houve aqui uma evolução que não teve o acompanhamento destas diretivas, porque é que tem que ser tudo feito à mão, entregue em mão, se hoje nós temos... O documento tem que ser entregue à mão. Sim? Ou enviado pelo correio.
Desculpem, pode ser pelo correio, desde que seja a assinatura reconhecida pelo notário.
Sim, sim.
Desculpem, quer dizer, se for pelo correio, com certeza que tem que ser assinado, tem que ser reconhecido pelo notário. Mas não é obrigatório...
Mas não é aqui que quer chegar.
Ah, só para dizer que há, não é presencial.
Porque é que não pode ser de forma, sim, de forma eletrónica. Se não era, se não seria mais fácil... Não pode. Com a assinatura certificada não pode. E todos os documentos hoje, com a assinatura certificada, pode. Mas este não. Este tem que ser impresso e assinado.
Conselheira Maria de Lourdes Martins, por favor.
Pelo seu contributo. Eu não é uma questão, queria só acrescentar, eu sou enfermeira, sou professora de enfermagem e este tópico é lecionado em toda a formação, quer ao nível de licenciatura, quer ao nível dos cursos de especialidade e mestrado, por um lado. Portanto, e estou em condições de poder afirmar que não se trata, só afirmo isso relativo à instituição onde trabalho, mas tenho conhecimento, por outros trabalhos que realizo, que é de facto um tópico que é lecionado. E mais, faz sempre parte de uma aula de seminário obrigatória para todos os estudantes antes de iniciarem o seu ensino clínico em ambientes de cuidados complexos. Leia-se complexos, serviços de urgência, unidades de cuidados intensivos e unidades de cuidados paliativos. E mais, no decorrer, posso dizer, está a decorrer neste momento, isto para uma ideia de formação ou de atualização permanente, numa instituição da região de Lisboa, esta prática de trabalho, de formação naquilo que chamamos de cuidados complexos, veio a demonstrar tal efetividade na divulgação, no conhecimento, que neste momento temos um projeto a iniciar no próximo ano de formação em todos os contextos de internamento daquele hospital. E, portanto, poderia ser, e quero querer, portanto, era uma nota de, digamos, positivo, e também temos sempre... em contextos complexos, sempre que surge a dúvida, temos internamente uma forma de pedir ajuda, orientação, clarificação, célere. Quando digo célere, entre uma a duas horas, face à dúvida que a equipa pode apresentar. Era uma nota de uma boa prática que decorre num hospital português. Muito obrigada.
Assim sendo, não havendo uma pergunta concreta, eu passaria já também a palavra a uma das relatoras para juntar duas perguntas, não é? Conselheira Margarida Silvestre, sendo que eu aqui segundo o que foi dito pela Conselheira Maria de Lourdes Martins, também eu ensino o curso de Medicina e este é um tema bastante trabalhado em contexto de aula no terceiro ano.
Pronto. Bom, Bom dia, doutora Catarina, muito obrigada pela sua preleção. Eu sou Margarida Silvestre, sou médica ginecologista, doutorada em bioética, professora de ética médica e também no ensino pré-graduado de ética médica que eu faço na Universidade de Coimbra e na Universidade de Aveiro agora há muito menos tempo. Consentimento informado e diretivas antecipadas de vontade já fazem parte dos temas lecionados mesmo antes de haver lei, com base naquilo que era a Convenção de Oviedo. Relativamente à sua intervenção, há alguns aspectos mais práticos que eu acho que para nós relatores são importantes, para nós conhecermos bem aquilo que se passa no terreno e também podermos inferir nas nossas recomendações daquilo que efetivamente é necessário. Portanto, relativamente ao processo em si, nós temos funcionários nos balcões de Renteve e temos validadores. E eu pergunto se os validadores são todos médicos, se os validadores, havendo a recepção dos documentos, portanto, só vêm se está tudo preenchido, e se há ou não há muitas pessoas que entreguem os documentos com aquele campo aberto preenchido, em que, além das cruzes todas, a pessoa pode acrescentar o que possa querer dizer para além daquilo que está contemplado, enfim, no sumário prévio, e pergunto-lhe também da experiência que tem, que relativamente a esse conteúdo por extenso, se há ou não há dificuldade às vezes de interpretar aquilo que verdadeiramente as pessoas querem, até porque, pelos vistos, a maioria delas faz estes documentos, elabora estes documentos sem haver propriamente a intervenção ou o apoio de um médico. Depois, queria também perguntar-lhe outra coisa. Nós tivemos, inclusive, aqui do Conselho, em 2017, já um parecer em que se discutia em que circunstâncias é que se deveria falar da existência das diretivas antecipadas de vontade em termos de divulgação e se as pessoas deveriam elaborar estes documentos quando estão de boa saúde, quando estão doentes, quando estão na perspectiva de perderem capacidades, se o deveriam fazer nos cuidados primários, se deveriam fazer quando já estão internados. Portanto, havia aqui uma série de dúvidas que esse documento e esse parecer acabou por não conseguir esclarecer na totalidade, porque tem que se ver caso a caso. Mas eu gostaria de saber, na prática, pronto, da experiência que tem, em que circunstâncias habitualmente é que estas diretivas, estes documentos aparecem. Depois, aqui algumas questões já foram esclarecidas, não vou repeti-las. Relativamente aos médicos apoiarem as DAV e àquele ponto também da assinatura, quer dizer, obviamente que é importante que as pessoas façam e elaborem estes documentos com apoio médico. De facto, aquilo que vem numa nota de rodapé na quarta página do formulário a dizer que seria útil consultar o seu médico antes de elaborar este documento, deveria ser logo o preâmbulo bem escrito a letras garrafais no início e não propriamente uma nota de rodapé pequena, mas aquilo que lá está é que, sendo presencial, quer dizer, a pessoa então o médico teria que ir com o otorgante assinar presencialmente o documento, é isso que eu pergunto, ou pode enviar ao médico, como é que faria depois a validação dessa parte do médico. Depois, tenho aqui uma outra nota também, eu também não concordo com o facto de não dever perder caducidade, eu acho que ele deve perder caducidade, é sempre uma oportunidade das pessoas voltarem a refletir, perceberem se ainda se mantêm a pensar da mesma forma, a querer da mesma forma, e eu acho que isso não só para revisitar as evoluções da ciência, mas esta oportunidade de reflexão, eu acho que é sempre muito importante. E depois, por último, em relação ao destino e armazenamento dos documentos físicos, eu acho que foi um bom aporte que nos trouxe, porque eu acho que nas nossas recomendações do nosso parecer também nós poderemos ter uma palavra em relação a isso, portanto, sugerir que haja uma explicitação relativamente a isso. Eu trabalho, por exemplo, na área da reprodução assistida e nós sabemos que temos que guardar documentos de 75 anos e como é que temos que o fazer, está tudo regulamentado e aqui também deveria haver essa informação. E em termos da formação, ela é importante, mas de facto eu acho que apesar de tudo os profissionais nem sempre a procuram devidamente. Eu estive com o vice-presidente deste conselho numa formação na ULS Coimbra, tem 1040 médicos, tem muitos enfermeiros e outros profissionais, era uma formação voluntária, era uma formação gratuita, com o apoio inclusive é do Gabinete de Ética da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e foram muito poucos os presentes, mesmo online. E, de facto, as pessoas não se interessam por isto e depois têm dificuldades óbvias quando têm necessidade de implementar estas coisas. Muito obrigada.
Senhores conselheiros, nós não podemos derrapar muito mais, porque, como sabem, temos os nossos trabalhos daqui a pouco e com uma outra audição. Por isso, eu vou pedir à doutora Catarina Guimarães que possa responder àquilo que foi colocado, sabendo que ainda vou dar a palavra ao senhor conselheiro Rosalva Almeida, que já pediu, e depois ao conselheiro Miguel Rico, que se guardou para o fim, não foi? Muito bem. Por favor.
Portanto, respondendo ali ao senhor conselheiro Carlos Cortes. Podem existir DAVs que não usam o formulário para serem inseridas no sistema Rentev, mas não podem haver DAVs sem estarem inseridas no sistema Rentev. Ninguém pode ter uma DAV no bolso, escrevê-la, dizer quero isto, quero aquilo, e no sistema Rentev não existir. Pode não preencher o formulário. Pode chegar com um papel qualquer e dizer, olha, eu quero isto, isto e isto. Mas tem que ser submetido no Rentev. O documento é inserido no sistema e a pessoa fica com o papel na mão. Mas o Rentev sabe, senão como é que chegava ao hospital e num estado em que não pudesse dizer o que quer e o que não quer? Como é que os clínicos conseguiam aceder a se a pessoa tem Rentev ou não tem? Porque no processo clínico existe lá um cliquezinho que tem Rentev, que se clica lá e vai saber o que é que o doente quer e o que não quer. Portanto, essa é uma ideia que muita gente tem, de que eu posso ter um... Eu acho que estou a falar correto, mas a senhora Presidente pode-me emendar. Pode? Não é só validados para notar.
Se me permitem, é assim, aquilo que vem na lei é precisamente isso. A pessoa tem que ter um reconhecimento notarial ou no Rentev.
Portanto, não é necessário obrigatoriamente estar no Rentev. Tem duas desvantagens. A lei diz mesmo, põe em alternativa. O que na prática não é útil, aliás, eu quando leciono é isso exatamente que eu digo. Primeiro, porque quando está no notário não tem o alerta de necessidade de revogação. Segundo, porque não está disponível a qualquer profissional de saúde, a não ser que externamente nos chegue, mas tem sempre que ser um documento oficial reconhecido pelo notário. Se ele estiver reconhecido pelo notário, se tiver menos de 5 anos, ele é tão válido estando como não estando registado no Rentev. É isto que está na lei.
Não é agrafado ao casaco, é metido na carteira, tal e qual como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, todos os que são dadores de órgãos têm um cartão de dador de órgão ou metem-no na carteira. Nós depois haveremos de ver o que é melhor ou não, mas não é propriamente agrafado ao casaco. Não sei se quer comentar ou se passamos porque o não quer tomar a palavra. Por favor, por favor. E depois o conselheiro Miguel Rico.
Muito obrigado. Quero agradecer ter acedido imediatamente à minha sondagem, porque de facto não tinha poderes para a convidar, só tinha poderes para a sondar e avaliar da disponibilidade. E a ideia que nós tivemos de convidar uma pessoa que valida a Rentevs parece-nos que foi uma boa ideia e que nos trouxe aqui informações que, de outro modo, nós até podíamos não conhecer bem. E, por isso, estou-lhe grato por estar aqui connosco. A pergunta que eu tinha para fazer Queria fazer só um comentário sobre a caducidade. Não sei se todos sabem que quando caduca, a pessoa que assina uma diretiva recebe um mail a dizer que está a caducar, tem um mês para renovar. É um sistema que funciona para renovar. E, portanto, isso tem algumas vantagens, como diz a professora, mas eu não queria estar agora a falar sobre as vantagens e desvantagens e a dar a minha opinião, ao contrário de algumas pessoas que hoje aqui já falaram, que deram a sua opinião, apesar de ter sido pedido para não darem a sua opinião, estão a dar opinião, mas o que eu queria dizer era uma pergunta. Afinal, o que eu quero é uma pergunta. Que estava já na doutora Margarida e que não, creio que ainda não respondeu, que é aquelas percentagem de memória que tem, quantos, ou muitos, ou poucos, percentagem de aves não conseguiu validar perante o que lhe mostraram, porque as pessoas foram falar, foram ao funcionário, registaram, como é que se diz, digitalizaram documentos ou preencheram o formulário, etc. E depois, uns dias depois, chega à sua mão para validar. Quantas não validou? Muitas? Poucas? Nenhuma?
Poucas. Felizmente temos uma funcionária Renteve com muita experiência e que faz também muito esse trabalho. Quando vê alguma situação que não se enquadra na lei, assim, isto não está contemplado, quer pensar isto de outra maneira, e muitas vezes consegue que as coisas se mudem e quando chega à minha mão, poucas são as situações em que eu tenho que voltar para trás e recusar. É uma assistente social. Trabalha nisto desde o início e foi aprendendo muito e sabe muito. Há situações em que eu tenho algumas dúvidas, converso com a assistente social e quando temos dúvidas voltamos a chamar a pessoa e conversamos com ela e percebemos o que é que ela quer. Ela às vezes rediz de outro modo e a situação resolve-se. Mas são poucas as situações.
Senhor Conselheiro, também relator, tem a palavra.
Muito obrigado.
A última.
Sim, senhora, e serei rápido, seguramente. Agradecer-lhe a sua apresentação. Trouxe coisas que eu acho que foram importantes e que me ajudaram a estruturar melhor aquilo que é o meu pensamento, sobretudo sobre a questão das perguntas mal formuladas. Eu acho que é importante. A chamada de atenção em relação às pessoas que ficam incapazes, acho que é um problema sobre o qual temos que refletir. E muitas outras coisas, nomeadamente aqui em relação à formulação de algumas perguntas. Mas aquilo que eu lhe queria perguntar, daquilo que os colegas eu acho que não perguntaram, é em relação à parte escrita, quando as pessoas escrevem. São duas coisas. Primeiro, se as pessoas que escolhem, em relação aos dados que têm, as pessoas que escolhem o procurador, se muitas delas não preenchem o resto da declaração, ficam só com a escolha do procurador e ponto final, ou se o preenchem na mesma. Não é? Sabendo nós que a declaração tem prevalência sobre o procurador. Isso acho que me interessava saber. E depois interessava-me saber, na parte escrita, não é? Como é que isto funciona? Há uma interpretação, porque nem todas as pessoas imaginam ou escrevam bem, ainda por cima fazem-no sozinhas, muitas vezes, como já disse, sem apoio do médico. Como é que isso é validado ou não é validado, qual é a complexidade e quais são as dificuldades que têm sobre isso, se normalmente é de fácil interpretação ou não é de fácil interpretação. Muito obrigado.
Eu esta pergunta, a última pergunta não consegui perceber, desculpe.
Em relação à parte escrita, há uma parte de opção livre, em que as pessoas escrevem aquilo, outras, como é que se interpreta isso, se é de fácil interpretação, se é uma complicação, como é que isso funciona? Muito obrigado.
Muitas vezes é uma complicação e isso temos que triar complicação, porque há coisas que não têm o mínimo sentido. E faz-se essa triagem e as pessoas alteram e para Sim, elas vêm, porque só a DAB só produz efeitos a partir do momento em que está validada e é comunicado ao cidadão de que a DAB foi validada e só a partir desse momento é que tem chamada ao serviço.
Quanto tempo é que pode demorar esse processo?
Nós temos 10 dias para validar. Portanto, tem dentro desses 10 dias ser validado ou não validado e comunica-se, telefona-se, tenta-se encontrar a pessoa da melhor forma e depois depende do tempo que a pessoa vier a... Porque, entretanto, depois entra novo processo, não é? Ela tem que fazer nova dada.
E há muitas pessoas que só escolhem
procurador? Há algumas. Não, uma parte muito...
Dois terços escolhem procurador, mas preenchem na mesma DAB na maior parte das vezes, é isso?
Procuradora. Dois terços preenchem o procurador. Não fiz, foi depois... Não tenho a noção se quem escolheu o procurador...
Depois não preenche.
Se há muitas pessoas que... Não preenchem as questões. Isso
só pedir um favor.
Mais,
se por acaso obtiver a autorização para partilhar os dados connosco, envie, por favor. com os serviços partilhados é bem mais difícil.
Era extraordinariamente importante que se conseguisse pegar naqueles dados que estão no SPMS e trabalhá-los. Tirava-se informação extraordinária. É extraordinária. São 800 processos. Não sei quanto tempo, e gostaria muito, francamente. Gostaria muito.
Então fica aqui a promessa: se vier a ser possível, agradecemos. Como viu, nós podíamos ficar aqui mais uma horita, porque haveria sempre mais questões. Mas eu direi que, não só pela grande disponibilidade que manifestou ao vir aqui, eu creio que se houver depois alguma questão particular também conseguiremos contatá-la. E além disso, senhores conselheiros, vamos ter o gosto de ter a doutora Catarina Guimarães connosco durante o almoço e, enfim, não estragando a digestão, sobretudo da nossa convidada, eu acho que é uma oportunidade para explorar um bocadinho mais num ambiente um bocado mais relaxado. Está bem? Vamos então agora almoçar. Lembra a todos os senhores conselheiros que, além da doutora Catarina Guimarães, teremos também connosco a doutora Sandra Cavaca, que é Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. E por isso teremos o prazer de ter ambas a acompanhar-nos hoje no almoço. Sim? Vamos então. Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada a eu.
Ficávamos cá.